Muito boa tarde. Notícias Agrícolas está novamente no ar. E agora, para olharmos o setor sucroenergético sobre um outro panorama. Venham comigo, então. Vamos falar da possibilidade da criação e geração de consórcios de ativos, condomínios de produção, ou seja, formas mais modernas de associativismo e que também visam uma relativa diminuição ou pelo menos não encargos tributários, de modo a melhorar a gestão, a produção e a eficiência dos produtores rurais canavieiros. Conosco, então, Eduardo Rosa, gerente sênior de projetos tributários da PwC, a PricewaterhouseCoopers de Ribeirão Preto, que vai, em companhia da gente, explicar um pouco melhor essas condições aí. Muito boa tarde, Eduardo. Prazer em recebê-los aqui.
Boa tarde a todos. O prazer é todo meu em poder contribuir um pouquinho aí com esse movimento que a gente tem visto, aí, principalmente no setor sucroenergético.
Maravilha. Aliás, você, né, Eduardo, está aí no centro da produção de sucroenergia, centro da produção canavieira do Estado, e provavelmente, não só do Estado, como do Brasil, e provavelmente deve ter bastante situações já sendo utilizadas com esses dois métodos, como também até a visualização de possibilidade de experiências, né? Então, Eduardo, explica para a gente o que poderia ser essas duas formas de trabalho aí.
Exatamente. A nossa prática aqui no dia a dia, a gente tem observado esse movimento de formas de se associar dos produtores rurais por esses dois institutos, né? O condomínio e também o consórcio, de modo a fazer aquela associação para fins de produção e não só uma associação de empregadores rurais, com o objetivo de produzir em conjunto, de melhoria de processos, né, buscar melhores eficiências. Então, esse é um movimento que tem ocorrido justamente por também uma necessidade de mercado, né, de buscar melhores índices de produção, melhor competitividade. Então, aquele pequeno produtor hoje busca já se associar, e esses mecanismos de consórcio e condomínios têm surgido aí com bastante intensidade, principalmente, e não só, né, em grupos familiares que fazem de suas propriedades um condomínio, mas também com o Instituto do Consórcio, que é uma figura que a legislação não regulamenta muito bem aos termos, mas dá muita liberdade para que você faça associação com bens móveis, imóveis ou mesmo de recurso. Então, por exemplo, um consórcio, uma pessoa poderia entrar com maquinários, outros ativos, para fins de cada um contribuir com aquilo que você ingressa de recurso e tem a sua participação proporcional a esses ativos.
Agora, você comentou que a legislação ela não contempla muito isso daí. Isso dá segurança? Daria uma segurança, por exemplo, um grupo de produtores entrar com recursos para aquisição de alguma máquina ou algum bem? Qual a segurança que esse instituto oferece, então, no caso de consórcios, né, Eduardo?
O consórcio, a figura do consórcio é muito similar à figura do condomínio. A diferença é que no consórcio um não participa na propriedade do outro e não existe um fundo patrimonial pré-existente. Mas o que ele não tem regulamentação é como aqueles consórcios de empresa que é previsto na lei das SAs, muito utilizado para empresas em geral. Como a gente observa, consórcios para empresas de exploração de transporte, de metrô, no setor de energia, as usinas fazem muito o Instituto do Consórcio. Isso é um consórcio de empresa que tem alguns regulamentos específicos, mas no consórcio de produção rural, que é regido de forma alternativa pelo Código Civil, ele se usa do mecanismo do estatuto, ele tem a previsão em lei e decreto, mas ele não tem maiores níveis de exigência, como tem para um consórcio de empresas hoje em dia, mas é um instituto que é muito aplicável e tem toda a segurança jurídica, porque ele usa o Código Civil como aí seus pilares e diretrizes.
No caso de consórcio, eu acho que o ativo que mais conhecidamente é usado em consórcios no setor canavieiro, acho que são as máquinas, né, Eduardo?
É verdade. A gente tem visto alguns movimentos de consórcio de ativos, principalmente para maquinários. E aí, aqueles produtores que participam desse consórcio, eles fazem os critérios de rateio e de apontamento na medida que usam dessas máquinas que estão dentro desse consórcio para aquisição.
Ou seja,
até mesmo porque são maquinários de investimento pesado, né?
Ou seja, para cada participante, de acordo com o seu cobertor, né? Para traduzir num português bem claro, né, Eduardo?
Exatamente. E a divisão, toda essa divisão de rendimento, de custo, até mesmo administração, é feita tudo via um estatuto. Por isso que a importância dos consorciados redigirem esse estatuto, definir as suas regras muito bem definidas, porque é uma exploração em conjunto de determinadas atividades, e tudo isso é endereçado via esse mecanismo que é o estatuto. Então, cada um participa na medida do que contribui com o consórcio. E todas essas regras são definidas entre eles quando eles constituem isso através do seu estatuto, podendo ser administrado por um deles ou por um terceiro, inclusive remunerado.
Eduardo, consórcio, continuemos no consórcio ainda, embora as figuras consórcio e condomínio devem se entrelaçar, né? Mas eles funcionam em regiões concentradas, quer dizer, os participantes desse consórcio de canavicultores, eles têm que estar numa região próxima, região pequena. Tem alguns empecilhos diferenciados para isso, Eduardo?
Na prática, depende muito do qual vai ser o objeto do consórcio, né? O consórcio pode ser mais amplo que, inclusive, só as máquinas e equipamentos. Então, a questão geográfica é importante na medida que, se for um consórcio de produção que envolve maquinários, estando geograficamente próximos, eles teriam um pouco de sinergia. Né? Então, o que a gente observa é que realmente é uma questão mais geográfica e regionalizada. E a gente, inclusive, identifica grupos que constituem os consórcios, inclusive para fazer arrendamento de outras propriedades, fazer a exploração um pouco mais ampla. Mas impedimentos não existe, porque muito o desdobramento disso decorre daquele objeto que está sendo consorciado, né?
Então, a PricewaterhouseCoopers esteve na sexta-feira passada, dia 16, na Orplana, né? A Organização dos Plantadores de Cana do Centro-Sul do Brasil, apresentando aquilo que você está nos trazendo agora, né? A questão de consórcios e questão de condomínios. No caso de condomínios especificamente, qual é o colorido de metodologia e jurídico que se conhece, Eduardo?
O condomínio, ele é um instituto muito utilizado no setor sucroenergético, principalmente por grupos que têm propriedades, grupos que são, quando estão em família e querem explorar todas essas terras em conjunto. Então, eles fazem os poderes de outorga para dentro do condomínio dessas propriedades, exploram em conjunto e o resultado disso eles segregam com base aí na participação de cada um deles, né? O condomínio, ele segue as regras do Código Civil. O condomínio, você tem a inscrição do seu CNPJ apenas para fins de operações, muitas vezes porque o condomínio opera em nome do CNPJ, do condômino, dos condôminos e outros, né? Então, ele define quem vai ser o administrador disso tudo, mas ele não desnatura a tributação da pessoa física, que ele continua tributando ainda os seus resultados como se ele fosse uma pessoa física.
Entendi. E já há cases na cana conhecido, Eduardo?
Existem diversos condomínios no setor sucroenergético, que compõem grupos importantes, transformando em grandes fornecedores de cana, grupos que não só consolidam as suas propriedades, mas através dos institutos da arrendamento e da parceria agrícola, captam mais propriedades e aumentam o volume de cana dentro desses próprios condomínios. E aí nós estamos falando de condomínios que fornecem milhões de toneladas para alguns grupos específicos.
nós, no caso, por exemplo, do Grupo Coruripe, lá do, de Campo Florido, em Minas Gerais, tem algo parecido? Ou lá acho que é mais consórcio mesmo, né, Eduardo?
A gente observa que algumas situações eles denominam consórcio, outras situações eles denominam condomínio. Então, ainda há uma dificuldade de entendimento, assim, de semântica em relação ao tema. Tá? Mas existe sim, esse é um dos modelos de consórcio que é aplicável hoje em dia, como alguns outros grupos importantes daqui da região que desenvolvem essa modalidade para fornecimento de cana, e já há algum bom tempo.
E, Eduardo, isso daí tem, ele é perceptível a questão, por exemplo, o enxugamento de custos, otimização de recursos, não só recursos financeiros, mas recursos móveis e imóveis, que resultem depois num ganho na margem e não necessariamente num ganho no final do produto ou não?
Esses são elementos que são as características que conseguem trazer um pouco de eficiência e sinergia. Quando você ganha volume e corpo, hoje em dia as práticas rurais, principalmente no agronegócio, estão extremamente desenvolvidas. E os produtores rurais, quando buscam essa união e se fortalecem, eles conseguem ter maior eficiência, a busca de metas, resultados, né? Processos mais otimizados, níveis de governança mais adequados, por conta de apontamento, de custos, né, de investimento, captação de recursos com taxas melhores no mercado. Então, é uma modalidade que tem feito para ganhar corpo, aumentar a produtividade, melhorar as suas eficiências, né, aumentando toda a rentabilidade, inclusive os índices de produtividade para fornecimento de cana-de-açúcar.
E, Eduardo, quais as semelhanças desses dois aí, condomínio e consórcio, com alguma forma de cooperativismo, hein?
O cooperativismo, já é uma situação um pouquinho diferente, né? Que na cooperativa, eles criam a cooperativa e cada um acaba participando dentro da cooperativa, que já é uma outra figura jurídica, né? Sob forma de cooperado, que já como uma pessoa jurídica e não como aí uma associação de produtores, pessoa física, que é o que acontece no condomínio e no consórcio.
Uhum.
E muitos desses consórcios, eles já, inclusive na prática, alguns que a gente visualiza, eles já prevê, inclusive, a possibilidade de se transformar numa pessoa jurídica agrícola, desde que os consorciados ou os condôminos assim determinem via seus critérios de aprovação, geralmente a maioria absoluta dos participantes.
Além disso, também a questão da cooperativa, ela faz uma comercialização comum, né? Já não é o caso de condomínios e consórcios, né, Eduardo? Porque aí, como você falou, o sistema segregaria as operações individuais, né?
Os condomínios e os consórcios que a gente vê na prática, eles também acabam, hoje em dia, fazendo a sua comercialização em conjunto. Porque muitas vezes, ainda mais na cana, que o preço já é o Consecana, muitas vezes esses condomínios e consórcios, eles fornecem para um grupo só. E o resultado disso é dividido para todo mundo na medida da sua participação. Então, essa questão comercial, obviamente, ela é nesses consórcios que a gente avalia, nesse tipo de condomínio, ela é tem essa característica, né? Porque por conta de divisão de resultados daquela venda que foi feita como um grupo de forma coletiva.
É que também tem a característica da cana, né, Eduardo? Porque tem ali um Consecana que, de alguma maneira, tabela aquele valor, e quando se tem um cliente só, que é o caso aí de algumas regiões que acabam... embora com usinas concorrentes, mas acabam tendo apenas uma esteira para entregar, isso aí, no fim, acaba tendo essa influência na comercialização, né?
Perfeito. E isso nós estamos tratando quando é um condomínio, um consórcio que esteja fazendo a exploração por inteiro, porque, de repente, o consórcio ele seja apenas do maquinário para utilização em comum e, nesse caso, cada um que vai fazer a comercialização da sua cana-de-açúcar da forma que ele convir, né? Mas existe alguns consórcios ou condomínios que já negociam de forma coletiva. Na verdade, ele tem todo o gerenciamento como se fosse uma empresa, mas os resultados cada um absorve na forma da proporção de que participa com o seu capital.
A diferença também vai ficar para os participantes, né, Eduardo, na medida em que cada um tem um produto final diferenciado, né? Quer dizer, se algum produtor pode participar na fase operacional de algum consórcio, um condomínio, mas ele pode se reservar o direito de trabalhar comercialmente por conta própria, na medida que ele pode considerar que seu produto dele é melhor ou qualquer coisa parecida, até pensando na própria possibilidade, como defende Orplana, de trabalhar no futuro pela meritocracia da comercialização, né, Eduardo?
É, perfeito. E quando se discute com os gestores dos consórcios e dos condomínios, eles falam: olha, o regramento disso, que é o que você faz lá no início no estatuto, tem que ser muito bem feito. Porque no futuro você não sabe se você vai ter interesse em ficar ou que você é interessado em sair. Então, o que a gente observa é que utilizam, sim, de critérios bastante adequados para fazer essa composição, para evitar desgastes aí dentro desse grupo, né, que é um grupo que acaba sendo seletivo aí para exploração da atividade agrícola.
E nós, a gente, como você sabe também aí na região, o Centro-Sul, ele tem, ou melhor, mais ainda no Sudeste, né, Eduardo, e mais ainda em São Paulo, são pequenas propriedades. Quando muito, algumas médias, isso falando de fornecedores independentes. Quer dizer, esses dois modelos, eles se casam bem, então, como você próprio disse, para pequenos produtores, né? Quer dizer, para ganhar essa eficiência ali na ponta, né? Embora seja um setor muito tradicionalista, muito convencional, que só agora está começando a se abrir mais um pouco para questões de gestão e outros aspectos, né, Eduardo?
Esse modelo que a gente observa na prática, a sua afirmação é correta, porque o que ele mais é atrativo justamente são para os pequenos produtores, porque o que a gente escuta dos pequenos produtores é que se ele assim permanecer, ele vai ser, como se diz, entre aspas, engolido pelo mercado, porque o investimento em tecnologia, a busca de melhoria de processos, a busca de práticas mais eficientes, o investimento que precisa ser feito nisso, de forma individualizada, ela acaba sendo impossível de ser praticada. Então, nessa necessidade que tem, com margens apertadas, com necessidade de eficiência, dissolver todo esse custo, esse investimento e aproveitar a expertise e tecnologia que existe para fazer um desenvolvimento dentro de um pool de produtores, ele consegue muito mais sinergia.
E você falou a palavra bem clássica, né? Usou um termo bem clássico do setor. É um setor caracterizado por margens apertadas, né? Quer dizer, e daqui para frente você precisa ter eficiência, porque se não ganhar na margem, porque se não houver melhora nos preços, só a margem vai poder dar maior rentabilidade, né, Eduardo?
Esse é um cenário de Brasil que tem sido muito sacrificante para os contribuintes em escala, como a gente diz, as empresas, né, os produtores, quem está principalmente aí na linha de produção do país, sofrendo com elevadíssima carga tributária, né, e o que está comprimindo cada vez suas margens de lucro. E a gente, num cenário de intensa fiscalização e busca pelos governantes de composição de caixa. Então, o que a gente observa é que se não tiver nessa briga por preço e elevados custos Brasil, que é o que dificulta o empresariado, se não tiver eficiência, ele acaba comprometendo aí a sua linha de negócio, né? E dificultando aí a perpetuidade, a continuidade aí do negócio, muitas vezes inclusive familiar, né?
E olhando o setor sucroenergético em perspectiva, aí se fala em RenovaBio, que é uma agenda oficial agora do setor, né, Eduardo, envolvendo as duas pontas. Naturalmente que também vai ter a tal da RenovaCalc, que vai calcular o uso do carbono nos insumos. Provavelmente também vai ter uma influência direta na conformação comercial de um condomínio desse, né, porque é claro claro, cada um vai ter que trabalhar de uma forma diferenciada, mas os desafios estão postos e talvez aí esses modelos que estão sendo apresentados e ficam conhecidos um pouco mais, um pouco melhor na sexta-feira pelo sistema Orplana, talvez seja uma das ideias a ser discutida melhor aí, né, Eduardo?
Perfeito. O Renova Bio, né, que é uma forma já assinado e essa tendência, essa estratégia de reconhecer o papel do biocombustível como matriz energética do Brasil, né? E é justamente nessa, a gente observa a importância do agronegócio e dessa força que o setor sucroenergético mantém dentro aí da cadeia energética brasileira, e a possibilidade de você fazer esse crescimento, nada vem muito mais por conta de quê? Necessidade de produtividade agrícola de qualidade. Os palestrantes do Orplana, junto com a PwC, mostraram diversos índices que têm obtido aí quando eles estão produzindo de forma conjunta. E muitas vezes os próprios grupos que adquirem essa cana-de-açúcar premiando esses produtores por qualidade do seu produto, né, por busca de eficiência, que acaba aí contribuindo, né, para aumento em escala aí da produção e da qualidade da cadeia sucroenergética no país. Então, o que a gente observa é que é um movimento estruturado, os produtores estão cada vez mais se associando, compartilhando conhecimento, compartilhando tecnologia, buscando novas fontes aí de tecnológicas e de conhecimento para melhorar suas práticas e a sua produtividade agrícola, com o objetivo aí de fomentar e melhorar os índices do setor.
Exatamente, e você citou esses casos aí, nós podemos dizer que tem o caso da Ascana, né, lá na região do Médio TT, presidida pelo Luiz Carlos Dalben, que foi inclusive já entrevistado nosso aqui, onde a Zilor premia, né, os seus produtores com qualidade, né, Eduardo, e esse case foi, certamente deve ter sido apresentado. E tem também a questão lá de Campo Florido, né, onde a Cana Campo possui um acordo com a unidade de Campo Florido do Grupo Cururipe, e que é praticamente a única usina que moe 100% só cana de fornecedores independentes, né, Eduardo?
Exato. Esses dois casos foram casos apresentados no fórum de debate que tivemos na Orplana, né, na última sexta-feira, dia 16, e mostrando toda a eficiência e os índices obtidos aí por esses grupos que hoje estão explorando a cana de forma em conjunto, tanto no caso da Zilor quanto o caso da Coruripe, né? Então, bastante atrativo, sob o ponto de vista gerencial, sob o ponto de vista operacional. Nós, PwC, fomos dar o suporte na linha tributária e mostrar um pouquinho do que a gente tem visto aí na prática do setor, né? Mas o que mais encanta em tudo isso é os níveis de resultado que eles têm obtido trabalhando de forma em conjunto.
Exatamente. E o Notícias Agrícolas, Eduardo, vai continuar sempre acompanhando de perto o setor e quem sabe voltamos a falar novamente quando tiver talvez alguma novidade ou até mesmo novos casos aí que a PricewaterhouseCoopers podem vir nos apresentar, tá bom?
É um prazer, conte conosco, estamos sempre juntos aí com o setor, estudando as possibilidades e preparando aí o nosso país, o nosso agronegócio para um futuro melhor.
Obrigado, Eduardo, uma boa tarde para você, até uma próxima, então.
Eu agradeço em nome da Price, boa tarde a todos.
Consórcio de ativos, possibilidade de você ratear o uso de equipamentos, máquinas, a compra, inclusive, cada um dentro do seu alcance, com o seu tamanho de área, com o seu valor de rendimento, enfim. E também condomínios, né, que são figuras que existem, são institutos que existem, sem ferir a possibilidade de você mudar a questão de tributação de pessoa física, e tudo visando maior eficiência, maior sinergia, maior customização de todas várias etapas operacionais, inclusive até da comercialização. E assim ficamos com esse boletim com Eduardo Rosa, gerente sênior da PricewaterhouseCoopers. Boa tarde, muito obrigado.